seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Você está bem?
Amém.
Glória a Deus. Estamos chegando a mais um final de mês. Estamos cumprindo aí uma maratona de uma verdade. Eu não sei o que ela tem feito na sua vida, mas eu confesso a você que mesmo com 20, 22 anos de crente, eu tenho ouvido coisas que muitas eu já sabia e precisavam ser reavivadas, e algumas eu confesso que ou eu perdi alguma coisa ou eu não entendia na época como eu entendo hoje. E eu creio que essa série que nós vivemos esse mês, né, eu já posso adiantar para você que não será uma frequência. A gente sempre tem um tema que aborde todo mês. Nós teremos alguns temas sim para os grupos de discipulado, teremos temas para os adolescentes, mas a igreja, a gente só vai ter o tema se houver uma inspiração para isso, que foi o que aconteceu nesses 3 meses, amém? Nesses 3 primeiros meses do ano, nós tivemos esse desejo de tratar. E eu lembro que um dos motivos principais que me fez desejar incluir o tema redenção para o mês de abril foi justamente a celebração da Páscoa. Eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, mas a sensação que eu tenho é que o fundamento da Páscoa está se esvaindo cada vez mais. Amém, queridos? Eu não sei você, mas eu creio que a questão do coelhinho e do ovinho de chocolate, ele realmente absorve muita energia das pessoas e a gente acaba perdendo o significado. Mas sabe que eu, quando falo isso, não me entenda como egoísta, eu não estou tão preocupado com o mundo não saber o que ele está perdendo. Eu fico mais atento é realmente se a igreja pode estar perdendo aquilo que ela tem. Porque quando nós falamos sobre Páscoa, nós falamos sobre esse salto, essa preservação, nós falamos sobre a redenção e tudo que adquirimos nela, querido, se você olhar bem e ouvir com calma todas as ministrações que foram feitas, você vai ver que a gente teve o rema esse mês. Porque na realidade, quando falamos de ser redimidos da doença, nós temos uma aula de Cristo, aquele que cura. Quando nós falamos sobre ser redimido da morte, nós vamos ter uma aula de realidade da nova criação. Quando nós falamos sobre ser redimidos da miséria, nós vamos ter uma aula de vida de prosperidade. Quando nós falamos sobre o significado da redenção, nós vamos entender o peso de uma aliança de sangue. Então tem tanta coisa envolvida nessa palavra redenção que realmente ela merecia até um seminário maior. E a gente, a princípio, algumas coisas elas se coincidem, porque a redenção foi uma só, mas os aspectos dela é que são muitos. Então muitas vezes vai parecer que a gente está falando sobre a mesma coisa, porque na realidade fomos redimidos de algo, amém? Fomos restaurados, fomos restituídos de algo perdido. Mas quando entendemos cada aspecto, a nossa vida pode mudar um pouco, amém? Eu creio que você vai ter uma vida modificada ao final desse, eu não sei se eu chamo seminário, sério, eu não sei o que é não, mas é isso aí que você entendeu, amém? Nós estamos com um tema mensal. E queridos, eu acho curioso, uma vez eu conversava com alguém e essa pessoa, ela tem muita fé para o aspecto de cura. Ela é do tipo que quando fica com algum sintoma, ela fica insuportável, porque ela tem tanta raiva do sintoma que às vezes desabafa em quem está perto, porque odeia a doença. É, tem alguma pessoa lá em casa também que é assim. E então ela tem, nesse aspecto da fé, ela é muito forte, essa pessoa que eu estou falando, e muito perseverante, não aceita mesmo, embate qualquer coisa, cura para ela é uma coisa definitiva. Mas quem sabe que salvação não está associada somente à cura? A nossa redenção não foi só sobre um aspecto. E eu conversava com essa pessoa e no meio da conversa a gente chegou a um acordo que o mesmo aspecto da redenção para a cura, onde você tem fé e não aceita a doença na sua vida, porque você já entendeu que não é vontade de Deus, é a mesma que você deve usar para a miséria, para a falta. Só que a gente não coloca o mesmo empenho. Amém? Fica comigo, porque a gente, você sabe que aqui é um culto da vida como ela é, né? A gente não fala de flores, é para outro dia, outra pessoa. E na realidade a gente tem esse aspecto de entender que uma doença é vontade do diabo, mas a gente pensa que uma geladeira quebrada é só uma consequência da vida. A gente tem mais facilidade de entender que uma doença pode tirar a nossa paz do que a falta pode tirar a nossa paz. É porque é muito comum, e isso até é um bom senso de responsabilidade, que a gente entenda que o aspecto financeiro, realmente, nós somos responsáveis por ele. Mas nós também somos responsáveis pela nossa saúde. E nós também somos responsáveis pela nossa paz. E nós também somos responsáveis pela nossa longevidade. Amém? Deus é o Deus de princípios espirituais, mas também o Deus de princípios naturais. Amém? O mesmo Deus que determinou que aquilo que você crê e falar assim será, é o mesmo Deus que disse que tudo que sobe tem que cair. É o mesmo Deus, ele criou as leis naturais e as leis espirituais. O que nós temos em nossa vida é um aspecto sobrenatural que, em extrema necessidade ou pela vontade de Deus, ele até quebra uma lei natural para que a gente prevaleça no sobrenatural. Mas não é o princípio que a gente vai viver o tempo todo esperando que a gente não vai cumprir lei natural para usar a sobrenatural, amém? Isso seria misericórdia, não graça. Amém? Nós não estamos mais na época da misericórdia, nós estamos na época da graça, do favor, da compreensão. Então eu conversava com essa pessoa e em determinado momento, ela soltou uma frase para mim, e ela é muito forte nesse negócio de cura, estava pegando negócio de prosperidade, mas ela soltou uma frase para mim assim: ah, minha família é isso mesmo, eu já desisti. Aí eu falei assim: ué, não estou entendendo. Jesus vai ter que morrer de novo? Porque ele morreu pela sua cura, ele morreu pela sua provisão, mas não morreu para você ter paz na sua casa? Então o plano foi incompleto. E eu creio que quando a gente está falando sobre redenção, a gente tem que entender que o plano é completo. E o que nós fazemos durante essa análise? A gente vê onde a gente está forte e a gente melhora, né? Porque todo mundo quer ser mais forte. Se você está forte na área de cura, que bom, já está na época de você trabalhar no centro de cura. Amém? Porque tudo aquilo que abunda na sua vida precisa servir alguém, ok? Se você já está forte em prosperidade, envelope não falta e a gente tem muito plano para seguir. Amém? Também está tranquilo. Agora, se você também está forte na questão da paz, da sua família, da harmonia da sua vida, também é para abundar. Então, na realidade, a gente nunca vai estar num lugar onde pode parar. A gente sempre vai poder avançar. Então, no que está forte, a gente melhora. E que no que a gente está fraco? Que a gente está fraco, queridão, tem que se dedicar. Amém? Porque a gente entende de tomar remédio. Você olha de manhã, olha para sua cara no espelho, vê que está abatida e bota lá um Tardifó para passar o resto do dia. Você entende desse tipo de coisa, vitamina, suplemento, remédio, seja o que for, que aonde está debilitado precisa de cooperação, não é isso? Então é a mesma coisa no processo da redenção. Quando nós falamos sobre todos esses aspectos, não é porque a gente quer encher linguiça e fazer um mês inteiro, não falta assunto não, querido, todo mundo tem muita coisa para falar. Os ministros dessa igreja têm muita coisa para falar. Mas, na realidade, o que a gente quer é que você atente, que são vários aspectos. E se algum deles estiver diagnosticado com fraqueza, precisa de suplemento. Precisa de força, amém? E hoje nós temos um tema especial. Nós vamos falar hoje sobre ser redimidos da miséria. Amém? Eu sou você que tinha ficado mais feliz. Glória a Deus. Eu ficaria bem mais feliz, porque miséria é um negócio ruim. Amém, queridos? Miséria traz um monte de coisa. Porque é difícil até você ter saúde na miséria. É difícil você ter paz na miséria. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Me diz uma coisa, como é que você vai ter alegria na miséria? Como é que você vai ter paz na miséria? Com o cobrador batendo na sua porta. Como é que você vai estar crendo em justiça na miséria, se as coisas estão faltando? Querido, a miséria, ela traz uma série de coisas. Miséria, entenda comigo, miséria, pobreza e riqueza. O que seria? Miséria é quando você não tem nem o suficiente para você. Isso é miséria, falta o necessário. Miséria, ok? Pobreza, você só tem o suficiente para você. Aquele crente que ora assim: eu não peço nada a Deus, só peço o suficiente para mim. É o crente egoísta, vai morrer com o que tem, certo? E o outro, esse teve um vazamento de gás aí. E riqueza é o quê? É quando você tem o suficiente para você e ainda sobra para abençoar. Eu tenho ricos aqui? Glória a Deus. Se você não quer ser rico, tem duas condições para você. Eu oro por você no final do culto ou você pega a minha conta. Amém? E aí deposita lá o que está te incomodando. Amém? Que eu cuido para você, como pastor, que faça esse favor para você. Amém? Então, o que, que a gente precisa entender? Deus tem um plano original para o homem. Queridos, não existe plano A, plano B para Deus. É plano A e pronto. Amém? Deus tem um plano original para Deus. E qual é o plano de Deus? Abre lá comigo em Gênesis 1 de novo. E a gente vai ler lá a partir do 26. Deus fazendo, criando o homem à imagem e semelhança dele. Já seria o suficiente para a gente não ministrar mais nada. Porque a gente tem que entender uma coisa, querido. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você consegue pensar em Deus com camiseta furada? Você consegue pensar em Deus com um sofá enremendado? Você consegue pensar em Deus num velhinho de barba branca com aquele óculos com esparadrapo? Não. Então, querido, acabou a pregação. Você é imagem e semelhança de Deus. Não envergonha ele, não. Amém? Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que se chegasse aqui uma pessoa... Amém? Chegasse aqui uma pessoa maltrapilho, mal vestida, maltratado, sem o cuidado necessário, e dissesse para você assim: eu sou filho do dono do Bradesco. O que, que você ia fazer? Primeiro que você não ia acreditar. Amém? Mas ele ia puxar a identidade, ia mostrar para você que ele é filho do dono do Bradesco. Realmente o nome dele está lá. E aí o que, que você ia pensar? Pai miserável. Com tanto dinheiro, olha a condição do filho. Não é assim que você ia pensar ou só eu? Você é muito bonzinho, né? Tu não quer mentir, tu não quer boa mentira recalcada, não quer julgar. A gente ia julgar sim, meu irmão. A gente ia falar: sovina, miserável, como é que tem tanto dinheiro e não dá condição pro filho? Você ia pensar isso. Você ia pensar: que vergonha, por pior que esse filho seja, você acha que o pai tem que dar condição. E como é que a gente pode pensar que, sendo filho de Deus, aleluia, a gente pode estar de qualquer jeito? Você está pregando a favor de Deus ou pregando a favor do diabo quando você está dizendo que é filho de Deus e você não tem condição de pagar suas contas? Então, somos imagem e semelhança de Deus. Esse é o plano original, é o plano perfeito, é o plano que Deus criou para nós. Amém? Então, para continuar o resto da pregação, você não dizer que eu preguei pouco, vamos ler o restante. Ele fala sobre ter domínio sobre o peixe do mar, ave do céu, animal doméstico, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. E o que isso tem a ver com recurso? Querido, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque é da terra que vem todas as coisas. Se a gente vai dominar a terra, tudo vem da terra. Se a gente vai dominar o mar, tudo vem do mar. Então, quando você entende isso, quando a gente chegar nesse nível de revelação, pode ser que a gente faça como Jesus. O que, que Jesus fazia? Marcava encontro com peixe. Jesus virava e falava assim: Pedro, joga lá daquele lado que eu já marquei com os peixes. Pedro, vai buscar na boca do peixe a moeda que eu já combinei com ele o valor certinho para pagar a minha e a tua. Por que que Jesus fazia isso? Porque ele entendia que ele tinha domínio sobre o peixe. Ele tinha domínio sobre a terra. Ele tinha domínio sobre o mar. Esse é o plano original de Deus para nós. Domínio. Não é uma terra que planta e não nasce nada. Não é sair para pescar e não pegar nada. Não. Se entendemos que temos domínio, as coisas nos servem. Amém? Então Deus criou a gente com esse plano. E aí ele disse, 28, e Deus abençoou, diga, abençoou. Declarou a sua bênção, liberou a sua bênção. O que é liberar a bênção de Deus? Favor, graça, onde você colocar a mão vai dar certo. Amém? E aí ele liberou a bênção e disse: sede fecundo. Então esterilidade não era plano de Deus para nada que você fizesse na sua vida. Amém? Multiplicai-vos. Então essa história de só dar o que eu tenho também não é seu. Amém? Depois ele diz: enchei a terra e sujeitai-a. Dominai os peixes do mar, a ave do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será mantimento. E todos os animais da terra, as aves do céu, répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Ou seja, Deus fez a terra, entregou todas as plantas, entregou a terra, entregou os animais ao homem. Para quê? Para produzir para o homem, para servir o homem. Para que o homem pudesse ter provisão em todas as áreas. Porque ele dá a planta e diz: dentro da planta tem semente para multiplicar. Ele dá os animais e a terra e diz: elas vão te obedecer. Ou seja, vão produzir de acordo com a sua vontade. Então o que Deus fez? Deus criou um lugar de fartura para o homem. Amém. Deus criou um lugar de provisão para o homem. E deu a ele a chave de autoridade. Deus ainda deu ao homem a provisão e a condição para ele prosperar. A gente não vai ter tempo, mas lembra sempre que Deus colocou o homem num jardim. Foi num jardim, querido, não foi na selva, não foi no terreno baldio, não foi numa pedreira, foi num jardim. Jardim é um lugar de programação e ordem. Amém? A ausência de ordem é o quê? O caos, a desordem. Deus não colocou o homem na desordem, aonde poderia faltar hoje, amanhã ter. Não, Deus colocou no lugar de ordem, onde teria todos os dias. E disse para ele: olha aí quantas árvores tem, todas elas te servem de alimento. Pode usar à vontade. A Bíblia diz que ele colocou 4 rios lá. E esses rios são rios que fazem aceleração. Esses são rios que fazem ser frutífero. São rios que valorizam aquilo que o homem pode fazer. Amém. Se der tempo, a gente volta nisso, porque isso demora um pouquinho. Mas são rios com nomes que dizem que, além do homem ter, ele multiplicaria com velocidade, com capacidade, que aquilo que ele tocar seria regado. Então, esse é o plano original de Deus para o homem. Mas o que que acontece? O homem desobedece, você está cansado de ouvir. O ser humano desobedece a Deus por conta da independência. Porque Deus faz as coisas e diz: isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Querido, Deus estava dizendo que era bom. Então, se o que era bom era aquilo que ele criou, a ausência daquilo que ele criou é ruim. Então não precisa comer de árvore nenhuma para saber o que é bom, o que é ruim. O que Deus criou é bom, o que Deus não criou ou a ausência daquilo é ruim. Mas quando ele diz isso, o homem assim, ainda assim, quer provar. Ele quer experimentar. Por quê? Porque ele perde a confiança naquilo que Deus criou como bom. E a gente faz isso até hoje. Até hoje você tem raiva de Adão, mas você faz isso até hoje. Porque vez por outra você pensa: será que é isso mesmo? Será que eu não estou perdendo nada? Será que lá na grama do vizinho não está mais verde? Eu vejo todo mundo no Instagram tão feliz e eu aqui fazendo jejum e orando. Todo mundo tão robusto, tão saudável, tão feliz. Não é verdade, gente? Só eu que tenho essas crises? Tem período que eu paro de seguir alguns pastores, que eu falo assim: minha igreja é um fracasso. Porque é tanta coisa ao mesmo tempo, tanta coisa acontecendo, que eu falo: meu Deus do céu, eu não consigo acompanhar esse ritmo. Todo dia tem uma frase espetacular para falar, todo dia tem algo profundo para dizer, todo dia tem uma revelação, eu digo: meu Deus. Eu sou só um pastor. Mas acontece isso, quando a gente olha para a grama do vizinho, e às vezes a grama do vizinho é a do mundo. E você pensa: será que é bem isso? Se alguém aqui nunca pensou isso, levanta a mão agora para orar por mim. Nunca pensou que estava perdendo alguma coisa. Nunca. Nunca pensou em desistir. Levanta a mão e ora por mim. Claro que a gente pensa. E aí Adão pensa: será que é isso mesmo? E a serpente convence ele, você sabe o propósito, soberba entra no coração dele, concupiscência dos olhos, concupiscência da vida, e aí ele cai, como qualquer um de nós poderia cair, sem a convicção e a certeza do amor de Deus para a nossa vida. Então, o homem faz isso, lá em Gênesis 3:17, Deus vai dizer... Deus vai dar uma palavra... E vai dizer: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por causa de quem? Por causa de quem? Do homem. Então, para com essa história que Deus amaldiçoou a terra. Deus só está comunicando. Amém? Meu filho, não bota o dedo na tomada, não bota o dedo na tomada, não bota o dedo na tomada. Botou o dedo, tomou choque. Ah, fui eu que fiz. Não. Por tua causa, você levou o choque. E ele está dizendo, por tua causa a terra agora é maldita. Você amaldiçoou a terra. Você quebrou todo o ciclo que eu tinha preparado. Tudo aquilo que eu disse a você que ia te servir, agora você perdeu a autoridade. Tudo aquilo que foi criado para ser perfeito em serviço a você, agora não é mais. Por sua causa, pela desobediência. E aí ele diz, em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Então a fadiga é consequência de quem? Pecado. Amém, querido? Fadiga é consequência do pecado. Trabalho é vontade de Deus. Trabalho com fadiga é consequência do pecado. O que é o trabalho com fadiga? É o trabalho improdutivo. É o trabalho que você poderia fazer em 6 horas e você tem que fazer em 12. É o trabalho que você faz, trabalha o mês inteiro e a conta não, e o que entra não é suficiente para pagar a conta. Isso é o trabalho que fadiga. Essa é a consequência do pecado. Deus criou você para trabalhar, diga amém em nome de Jesus. Amém. Os homens mais altos. Glória a Deus, amém. Deus criou você para trabalhar, querido. Deus criou você para produzir. Lembra que ele falou que você tinha que ser frutífero? Então não tem lugar para vagabundo no jardim, não. Amém? Deus criou para trabalhar. Tava indo direitinho, né? Tava indo bonitinho. Amém. É porque o professor de família cristã grita aqui dentro, amém? Então a ideia é essa, é trabalhar. Agora trabalhar como? Com prazer, produzindo. Amém. Trabalhar é bom demais, querido. Quando a gente vê o resultado do nosso trabalho, a Bíblia diz que ele se alegra com o resultado do trabalho dele. Trabalhar é vontade de Deus. Agora, fadiga não é. Trabalhar com fadiga, dificuldade, isso não era vontade de Deus. O homem amaldiçoou a terra, e ela produzirá também gardos e gabrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão. Então diga comigo, suor, comer o pão do suor do rosto é maldição. Você pode trabalhar. Não tem problema. Óbvio que a Bíblia aqui está usando uma linguagem ilustrativa. Não é porque você suou trabalhando, porque todo mundo que pega numa enxada, todo mundo que pega alguma coisa no sol de Campo Grande vai suar. Amém? Mas ele está dizendo dessa fadiga, dessa exaustão para você produzir algo. Isso é consequência do pecado. Não era plano de Deus para a sua vida. Não era vontade de Deus. Não era, não, não é. Vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é que você tenha uma vida equilibrada. Deixa eu te contar um segredo. Deus sabia que o dia tinha 24 horas. Sabia perfeitamente que tinha 24 horas. Então para de dizer que não dá tempo. Se não dá tempo, é porque tem maldição no meio. Porque pensa comigo, isso não está na Bíblia, é só um raciocínio meu. 8 horas a gente precisa dormir, a ciência já está mais do que certa disso. Eles tinham recuado, dizendo que cada um tinha mal. Agora todo mundo definiu que é 8 horas de novo. Pode ser que semana que vem o ovo faça mal e mude isso. Mas, a princípio, se chega a um consenso de 8 horas por dia para dormir, sobram 16. Nós temos uma carga horária média, normal, de 8 horas por dia. 8 e 8, 16. Tem 8 horas para você cuidar de você. Para você cuidar da sua vida espiritual, para você cuidar da sua família, para você estudar, para você fazer coisas, ter atividade física. 8 horas para você administrar. Amém? Tem pessoas que trabalham mais porque não trabalham sábado. Amém? Mas a média é 8 horas por dia, 4 horas no sábado é a média. É o que se trabalha normalmente na nossa carga trabalhista. Normalmente, óbvio que vai depender, cargo de confiança que você deixa para outro dia, mas a média é essa, 8 para dormir, 8 para trabalhar, e o restante você administra. Então não falta tempo, falta administração talvez, ou você trabalha no centro da cidade, aí fica para um gabinete, amém? Aí é 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Deus não está nisso não, irmão, vai orando para você ou ir para lá ou o trabalho vir para cá, amém? Glória a Deus. Então o homem amaldiçoou a terra, e aí Deus ainda dá a possibilidade de um homem ser abençoado. lá em Gênesis 4, 7, ele diz para Caim: se procederes bem, não é certo que será aceito? Ou seja, o homem erra, mas tem uma possibilidade de se proceder bem. Agora já não é para todo mundo, não está liberado como estava no jardim. Mas tem uma chance, você proceder bem, ou você obedecer o meu comando, ainda assim dá para a gente passar por isso. Então ele dá essa condição, a gente vai ver outras pistas, Deus falando, né, sobre escolher entre o bem e o mal, sobre escolher bênção ou maldição, e Deus dá pista, escolhe a bênção. Deus fica avisando o tempo todo: olha, eu tenho agora, por conta do pecado, você vai ter que fazer jus ao que eu ia te dar de graça. Você é meu filho, eu criei tudo para te dar de graça, e filho a gente não dá comida porque trabalha, a gente não faz nada porque trabalha, a gente faz que ama. Deus criou a gente para dar porque amava, mas aí a gente vacilou, agora ele fala, agora tem que fazer um pouquinho por onde? Isso é a lei. Agora você vai ter assim, se fizer tudo certinho, está na minha proteção. Se vacilar, eu não tenho o que fazer, porque você liberou o mundo para Satanás. Eu não queria, eu não criei o mal, mas você liberou o mundo para aquele criador do mal, aquele que é dono do mal, porque na realidade Satanás não cria nada, mas ele usa a ausência ou deformidade. Amém? Satanás não cria nada, nem o mal ele cria. Mas se tem ausência do bem, é o mal, e aí ele se apropria, amém? Ficou até bonitinha a rima, né? Então, mas na realidade é isso. O homem entrega o mundo para Satanás, Satanás vira príncipe desse mundo, e agora o que Deus fala: olha, se você andar na minha lei, eu ainda consigo estar sobre guardando você. Agora, se você fugir da minha lei, eu não tenho o que fazer, Satanás vira seu senhor. É o que ele vai dizer, isso é bênção e maldição. Ele diz: se você me seguir, mesmo que ele esteja como príncipe, eu consigo te guardar. Agora, se você não me seguir, eu não tenho legalidade para te guardar. Isso é bênção e maldição. Então ele fica o tempo todo oferecendo bênção e maldição. Escolhe a bênção. Mas aí quando chega, lá ele chega no período onde ele precisa explicar para o homem o que é pecado. O homem precisa entender o que é pecado. Ele vai oferecer o homem a lei. O que é a lei? A lei é a demonstração do homem de causa e consequência. É como se o homem estivesse na adolescência. Porque enquanto é criança, você cobre tudo, né? Você guarda tudo, mas quando chegar na adolescência, você tem que começar a explicar causa e consequência, né? Porque já pensa que é grande, já pensa que pode resolver, aí você tem que falar: ah, é, tu vai sozinho? Então tem isso, isso, isso. Você vai fazer assim? Então tem isso, isso, isso. Quer namorar agora? Vai dar isso, isso, isso. Se fizer sexo, vai engravidar, vai perder a escola, vai fazer tudo isso. Você não está amaldiçoando, você está só explicando. Deus falando a lei. Deus está explicando: ó, se você fizer desse jeito, tudo certo. Eu te garanto, ainda que você esteja, não esteja mais no centro da minha vontade, mas eu te garanto, porque eu vou ter legalidade para te proteger. Agora, se você quiser fazer desse jeito aí, eu não tenho o que fazer. A maldição vai te chegar. O que é maldição? A ausência da bênção. Se você estiver desse jeito, você está no meu guarda-chuva. Eu estou te guardando, ainda que o diabo queira te tocar, ele não pode. Porque como você está seguindo os princípios, eu garanto. Eu posso usar a minha autoridade. Agora, se você não quer seguir os meus princípios e quer seguir os dele, ele é o seu senhor, eu não posso fazer nada. Então, se não posso te abençoar, a ausência da bênção é maldição. A gente tem que parar de criar fantasma, né? A bênção, a maldição. Não, querido, é só ausência. Eu tirei a proteção do guarda-chuva da bênção, você está em maldição. Porque sem bênção é a maldição. Por quê? Porque o príncipe desse mundo é Satanás. Foi entregue a ele. E aí são as leis dele. Amém? É mais ou menos como você querer ir com a camisa do Vasco no meio da torcida do Flamengo. É mais ou menos isso. Não tem como te proteger, querido. Amém? Tem lugar na torcida para você sentar. Quando chegar no Maracanã, vai ter lá: morte e vida. Escolhe, pois, a vida. É isso que Deus está falando. Amém? Ficar fácil para você entender? Deus está explicando isso. Esse lugar eu garanto para você. Se você estiver com a camisa certa no lugar certo, eu te protejo, eu te garanto. Agora, se você fizer essa escolha, eu não tenho o que fazer. Porque lá vai ter um outro senhor. E embora Deus seja maior que ele, Deus não passa por cima da sua palavra. Amém? E aí, ele vai dizer lá em Deuteronômio 28, abre lá comigo. Ano passado, eu acho que 2022, sim. Eu fiz uma ministração especificamente sobre a maldição. E eu acho que você podia ouvir de vez em quando. Porque é bom saber a maldição. Sabe para quê? Para identificar. Porque é diagnóstico, querido. Sabe quando você vai no médico, o médico parece que, assim, ele pega seu exame, aí vê lá que tá faltando algum hormônio. Aí ele começa a descrever a tua vida, quase uma cartomante. Aí ele fala assim, você não tá dormindo a noite toda, né? Imagino que você à noite tenha vontade de comer doce. Então, tá, ele começa a dizer, por causa daquele exame ali. Ele começa a saber o que está faltando e quais as consequências disso. Então é mais ou menos isso. Ele vai dizer para você aqui, olha, uma vida comigo é desse jeito e uma vida sem estar com a minha proteção é desse jeito. Então é bom a gente ler as maldições para ver o diagnóstico. Porque eu falei naquele dia e vou falar agora de novo. Se qualquer uma daquelas coisas está na sua vida, é ilegal. Ou porque você está quebrando o princípio, ou porque o diabo está te enganando ainda que você tem que ter aquilo. Tem coisa que não é para aceitar mais. Então o que a gente faz? A gente olha a maldição e fala, opa, isso aqui ainda está na minha vida. Isso aqui está na minha vida ainda. Vou olhar os princípios. Eu estou cumprindo os princípios? Porque Deus disse, se eu cumprir o princípio, eu vou ser abençoado. A gente está falando de lei ainda, tá? Não chegamos na graça, não. Mas ainda assim, tem princípios. Na lei ou na graça, tem princípios, amém? Os princípios são eternos. E são eles que nos balizam e nos garantem as promessas. Porque crente ama a promessa e até ouve princípio. Mas a ideia é você amar os princípios e colher as promessas. Amém? Não corra atrás de promessa, querido. Não precisa correr atrás de promessa, não. Cumpra os princípios que elas vão te perseguir. Amém? E aí ele fala lá sobre isso. Princípio e promessa. E ele começa a explicar sobre essas duas coisas. Aquilo que é maldição, querido, não pode estar na nossa vida. Por quê? Porque é a ausência da bênção. E a gente é abençoado. Por que você é abençoado? Porque você é filho. Tem que explicar mais nada a ninguém, não. Você é filho. E filho é abençoado e acabou. Amém? Só porque você tem sangue azul e acabou. Não tem o que fazer. E aí, quando a gente lê lá as maldições, a gente tem que olhar e falar, opa, isso aqui não me pertence mais. Isso não pode estar na minha vida. Mas lá em Deuteronômio 28, do 1, ele diz assim, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Não vou ler não, porque é tudo que é bom. Tudo que você gosta, tudo que é bom, você é o espírito, tá? Não é a carne, não. Tudo que seu espírito gosta é bom, é bênção. Paz, saúde, colocar a mão em tudo e dar certo, ser bendito na entrada, bendito na saída, independente da sua ferramenta, você produzir. É isso que é bênção. A gente não vai ler tudo isso hoje, você lê em casa. Mas eu quero me atentar de novo na maldição. Por quê? Porque foi dela que Jesus nos livrou, amém? E aí ele diz lá em Deuteronômio 28, a partir do 15, que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, não cuidando, diga cuidando, ou seja, é uma manutenção, não é fazer hoje, amanhã não fazer, é uma manutenção, em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos, que hoje ordeno, então virão sobre ti, virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Ou seja, elas estão atrás de você, mas você não pode deixar elas te alcançar. Amém? E então é viver uma vida entendendo que Deus não está nos restringindo. Quando Deus diz, não faça isso, não faça aquilo, não é um pai que está restringindo. É alguém que está dizendo, olha, eu tenho uma coisa melhor para você. Eu posso te dar uma coisa melhor. Então é desse passo que ele vai. E aí ele começa a falar da maldição da miséria. Lá do 16 até o 20, ele vai falar da miséria, de faltar, de produzir e não conseguir. Depois, se você for lá depois do 29, eu vou precisar que você leia em casa, amém? Não, a gente vai gastar muito tempo falando do que não presta, que maldição não presta. Mas ele vai dizer da confusão, de você ser como um cego, lá no versículo 29. No versículo 30, ele vai falar de vergonha. No versículo 32, ele vai trazer maldição para a maldição vai alcançar a sua família. Depois ele chega no 37, ele vai dizer sobre o abuso de outros povos sobre a nossa vida. Lá no versículo 38, ele vai falar sobre improdutividade, você lança semente e não colhe. Ele vai falar sobre aquilo que você plantar não funcionar, o gafanhoto levar. Gafanhoto leva, querido, se a gente facilitar, gafanhoto leva uma cafeteira, leva um pneu furado, leva, e quando você vê o dinheiro foi embora, às vezes na farmácia, às vezes num lugar que você não quer gastar, e você deixou de fazer uma coisa que era boa, porque o gafanhoto levou. Então, todas essas maldições, elas vão acompanhar aquele que está fora da vontade de Deus. Então, recapitulando, Deus criou para o homem viver na fartura. Nós estamos falando sobre ser redimidos da miséria. Deus criou você para você viver em provisão plena. Diga comigo, provisão plena. É para ter para você e abençoar quem está do lado. Amém? Mas aí o homem resolveu fazer do jeito dele e estragou essa parte. Amaldiçoou aquilo que Deus tinha abençoado. A terra que era para ser produtiva começa agora a gerar dificuldade de produzir. Então entra a fadiga como pecado. Entra a ausência e a falta. Mas ainda assim Deus faz um acordo com o homem. Olha, eu vou te dar uma chance. Mesmo nessa terra amaldiçoada, se você estiver sobre a minha cobertura, eu consigo ainda te dar uma brecha, ainda consigo que você produza, ainda consigo que a minha bênção te alcance nessa terra amaldiçoada. E ele trata dessa maneira. E o homem consegue daqui, balança dali, mas não usufrui da plenitude disso. Mas até que chega um tempo aonde ele decide dar a cartada final. E aí você tem aprendido nesses dias, Jesus Cristo vem para te salvar. Amém. Jesus Cristo vem para nos resgatar, para nos redimir, para tirar da condição que foi apropriada pelo príncipe desse mundo e nos devolver para o plano original de Deus. E quando ele faz isso, ele precisa pagar o preço que nós, do pecado que nós cometemos. E aí ele faz o tudo que você conhece. Ele foi para a cruz, ele se entregou, ele não foi pego, ele não foi preso, ele se entregou como uma ovelha, ele se entregou para quê? Para que o sangue dele fosse retirado dele e oferecido em nosso lugar. Ele aceitou que o corpo dele fosse moído, ele aceitou a humilhação da coroa de espinhos, ser cuspido na cara. Ele se fez pobre naquela ocasião. E por que ele se fez pobre? Porque ele não era pobre em nenhum outro momento da vida dele. Amém? Você vai dizer, não, mas Jesus não nasceu no berço de ouro, nasceu numa manjedoura. Tá bom, queridão Jesus, mas vai ter o chá de bebê que ele teve. Ouro, incenso e mirra. Ele estava lá porque não tinha lugar na hospedagem, não é porque faltava dinheiro. E porque precisava se cumprir a palavra, que o rei viria de uma forma humilde, mas ele teve provisão todo o tempo. Todo tempo na vida dele você vai ver provisão. E por que ele se fez pobre? Porque até aquele momento ele estava vestido com uma túnica que não tinha costura, que os romanos disputaram. Jesus estava muito bem na fita. Quem aqui já teve uma roupa sem costura? Sabe o que é uma roupa sem costura? É feita no tear, na sua medida, para caber no seu corpo. Você tem noção do que é isso? Já é produzido do seu tamanho. Não tem nenhuma emenda. Só quem tinha isso, quem poderia ter isso, seria alguém muito especial, querido. Porque isso é trabalho artesanal um por um. E é óbvio que não é simples. E os soldados disputavam aquilo, sinal que era um tecido valioso, porque eles queriam um pedaço. Eles já não estavam nem valorizando não ter costura, eles queriam um pedaço. E eles eram os imperadores. Eles eram que deviam ter a roupa melhor. Mas eles estavam disputando a roupa de Jesus. Mas Jesus tirou aquela roupa e se fez pobre no meu e seu lugar. Naquele momento ele se fez pobre. O que é ser pobre? Não ter o necessário. Naquele momento ele não tinha mais o necessário. Ele teve que implorar por água e recebeu vinagre. E naquele momento ele não tinha o necessário para aquele tempo. Mas ele se fez, ele se entregou por mim e por você. E quando ele faz isso, e guarda bem isso, porque ele fez por mim e por você, ele recebeu a humilhação, ele recebeu o escárnio. Ali estavam os cobradores, ali estavam a falta, a miséria, ali estava a escassez, estava tudo sobre ele. E Gálatas vai dizer que ele levou sobre si a maldição que era nossa. Então, quando a gente vai lá para Gálatas, a gente vai entender que ele está levando a nossa maldição. Tem tanta coisa aqui para te dizer, mas vamos ser simples, amém? Abre lá comigo em Gálatas 3, versículo 13. Nós estamos falando de ser resgatado. E ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que era a maldição da lei? A maldição da lei era aquela condição, a terra amaldiçoada, eu consigo proteger você dentro desses princípios, mas se você sair de qualquer um deles, a terra amaldiçoada vai produzir para você o que o príncipe desse mundo deseja. Isso era a maldição da lei. Eu ainda tinha uma opção, se eu fizesse tudo certo, eu conseguia escapar dessa maldição da terra. Mas se eu não fizesse tudo certo, eu teria que viver essa maldição. Então, ele não vai para lá somente para você, se fizer tudo certo, ter condição de usufruir daquilo que Deus te deu. Não estou convencendo você aqui a viver de qualquer maneira, não estou dizendo para você aqui que a graça você pode viver de qualquer maneira, que Jesus já pagou tudo, não. A gente não crê nisso, amém? Isso é outra história, é outro nome, outra denominação. A gente não crê nisso. A gente crê que os princípios continuam valendo, ok? E que você vai colher conforme a sua semente. Agora, não é mais um olho por olho, dente por dente. Nós vamos ver pistas lá no Velho Testamento dizendo que você vai morar em casa que você não construiu. Que você vai pisar em terras, vai colher onde talvez você não plantou. Isso é graça. Graça é quando você encontra algumas coisas prontas que você sabe que na sua capacidade não ia fazer. Amém? E isso é graça. Isso nós vivemos. Nós podemos viver a graça. Colher onde não plantamos. Podemos, não vamos viver nessa expectativa porque somos fortes para plantar, mas podemos, graças a esse favor que independe do merecimento, não é só a justiça, porque justo é quando você planta e colhe, amém? Isso é justiça, mas Deus é generoso, ele dá além do que você plantou, porque a lei e os princípios de Deus não são de um em um igual a dois, não é assim que funciona. A gente tem cinco peixes. A gente tem cinco pães e dois ou três peixes que eu nunca lembro. Eu fico declarando que eu nunca lembro, não lembro mesmo, né? Tem que parar de declarar errado. Temos lá os pães e os peixes, que não era suficiente para ninguém, mas a graça faz com que todos se alimentem. É justo? Não! Não é justo. Não é porque está justinho, acertado. Não, não é o merecimento. Não, é amor. Graça é o amor dando além do que você merece. Então é nessa condição que ele vem nos tratar. Ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Leia lá Deuteronômio 21, depois você vai ver isso. Para que ele fez isso? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem são os gentios? Nós, os que não éramos da promessa. Nós não éramos os judeus, a promessa era para os judeus, mas ele alcançou aquele sacrifício para que eu e você pudéssemos entrar nisso. Graça, era justo? Não. A gente era descendência de sangue de Abraão? Não. Mas por graça ele fez com que nós fôssemos espiritualmente descendentes de Abraão. E todo esse sacrifício é para quê? Para nos tirar do lugar da maldição e dar o lugar da graça para a gente, o lugar da bênção de Abraão. E o que é a bênção de Abraão? É ficar rico. Amém. Ah, não é só ter filho, não. Não, ter filho era o principal. Mas como os filhos são herança do Senhor, ele banca os filhos, amém? Então, o que ele fazia? Abraão cavava onde não tinha água e o poço enchia. E Isaac era a mesma coisa, Jacó era a mesma coisa. Uma bênção de Deus contra a terra amaldiçoada. Porque a terra era amaldiçoada, para cavar um poço, tinha que cavar muito fundo e tinha que cavar várias vezes porque não tinha água. Mas como Abraão era abençoado, embaixo do guarda-chuva de Deus, onde ele cavava tinha água. Por quê? Porque Deus é Deus. E tá tudo bem. Quem é que vai brigar com ele? Amém, querido? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você está errado, aí você vai viver o que príncipe desse mundo. A terra é amaldiçoada para você. Mas a partir do momento que você tem aliança com Deus, ainda que a terra seja amaldiçoada, ainda que o princípio natural diga para você que não vai ter água, você cava e tem água. Por quê? Porque a bênção de Abraão chegou até você. Porque agora você não vive mais nos princípios naturais de legalidade da terra amaldiçoada. Agora você vive nos princípios sobrenaturais de que, embora a terra seja amaldiçoada, ela tem que lembrar porque ela foi criada lá atrás e que você tem domínio sobre ela. Então, quando ele faz esse resgate, ele nos leva para essa condição. Ele nos leva para a condição de pisar numa terra amaldiçoada, mas ainda assim ela lembrar que ela tem que obedecer o princípio lá de Gênesis. Ela tem que obedecer. Por quê? Porque papai quer. E porque ele mandou o filho dele para pagar o preço para você ficar quite. Então, quando a terra vem te cobrar a fadiga, você olha para ela e fala assim: não. Eu voltei para o lugar inicial, sou eu que domino você. Agora você vai ter que, eu vou ter que plantar e você vai ter que dar fruto. Agora eu vou ter que pescar e o peixe tem que pular no meu barco. Amém? Por quê? Porque a terra é amaldiçoada, mas você é abençoado. E porque você é abençoado, o abençoador garante para você. Amém? Então muda a conta. A conta não fecha mais agora. Agora ele diz que para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Qual o Espírito? O ajudador. Ou seja, aquilo que você não conseguia sozinho, opa, a unção chegou, agora paz. Aquilo que você não tinha autoridade sobre a terra, opa, a unção chegou, agora você faz. Agora, o princípio natural, se necessário, vai ter que mudar e te obedecer. Por quê? Porque dentro de você tem um ajudador, que é o próprio Criador dentro de você, para dizer, lembrar a terra que ela precisa te obedecer, como lá em Gênesis 26. Ele precisa trazer essa restauração. E aí, esse Espírito prometido que te traz a condição de andar no que a gente chama de sobrenatural. E a partir do momento que você é sobrenatural, não interessa se a terra é seca, vai ter que dar. Não interessa se o mar não tem peixe, no seu mar vai ter. Amém, querido? Por quê? Porque você agora não é mais natural. A terra está amaldiçoada, mas você não, você está abençoado. Jesus pegou isso para você. E quando Jesus faz isso para você, lá no versículo 29 ele diz: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que é descendente de Abraão? É Isaac, caçava, cavava poço em lugar seco, dava água. Se você acompanhar a história dos três, eles chegavam a determinado ponto que dizia, e ficaram riquíssimos. Não era rico só não, querido, era riquíssimo. Riquíssimo, qual a diferença entre rico e riquíssimo? Riquíssimo é quando você está tão bem que incomoda. Essa que é a diferença. Porque quando eles estavam riquíssimos, alguém ia lá e jogava pedra no poço dele. Querido, quando alguém estiver jogando pedra no seu poço, significa que você já está incomodando. É bom. É bom. Já sabe que está incomodando. É por quê? Porque você já está demonstrando na sua vida fruto. Porque ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto, a não ser que tenha uma pipa agarrada lá. Mas ninguém joga. Porque a gente quer o quê? Que o fruto caia. Então, querido, vão ter momentos na vida que pessoas vão estar tampando o seu poço. Mas você tem que lembrar de quem você é. Porque embora a natureza diga que o poço com pedra não pode dar água, porque você é abençoado, a água vai ter que brotar. E aí, quando a gente entende isso, o que ele fez para nós, nós vamos querer viver como? Como os nossos antepassados. A gente não é descendência de Abraão, então vamos ver como é que Abraão vivia. E Abraão vivia numa condição financeira muito boa. Houve um milagre de Abraão. O milagre, na verdade, de Sara, né? Que Abraão não tinha dificuldade de fazer filho, não. Veinho, mas Sara morreu e ele continuou no processo. Então não era problema, não era com ele. Mas de qualquer maneira, a descendência viria dele. E era através de Sara. Teve lá a contrariedade do natural. Sara infértil e já de idade, já avançado o período das mulheres, mas ainda assim o sobrenatural entra. Por quê? Porque é abençoado. Você é abençoado, querido. Você não tem que viver regra natural para tudo. Você não tem que pensar em tudo, mas e se, mas e se, mas não, querido. Você vai fazer o princípio e vai esperar a colheita. Em qual proporção? Justa? Não! Você vai prosperar a proporção que Deus diz. Deus diz que dá semente a quem semeia. Deus diz que se você entregar o seu dízimo na casa do tesouro, ele vai abrir o céu e não vai ter medida porque ele vai derramar. Deus demonstra durante a sua palavra todas as vezes que a multiplicação só cessava quando acabava a condição de receber. Então, queridão de Jesus, a gente não vive mais o natural. Por quê? Porque Jesus foi lá para a cruz espiritualmente, sobrenaturalmente, pagou a sua dívida e disse para você, agora vai gastar. Agora vai viver igual Abraão. Agora o que você plantar vai colher. Aonde você entrar, você vai ser bendito. Se não interessa a sua ferramenta, se é uma sementeira, o que é, vai prosperar. O dom que você tem vai funcionar. Mas se é no campo, na cidade, não interessa. Agora você é abençoado. Agora a bênção de Abraão chegou em você. Agora você não tem que viver de novo o que Jesus já viveu. Porque se ele se fez pau por mim, eu não tenho mais direito de ter falta. Porque quando eu aceito a falta, eu estou negando o trabalho dele na cruz. E a Bíblia diz que ele se alegra do trabalho dele. Mas se eu aceito doença, se eu aceito falso, eu estou dizendo o quê? Foi inválido. Ele pagou, mas não valeu não. O dinheiro era falso. Não, querido. Ele pagou e pagou de uma vez por todas. Então não é nenhuma questão só de privilégio, é questão de obrigação. Você tem obrigação de ser rico. Qual é o problema? Tem obrigação. Você tem obrigação de receber e no final do mês sobrar, não sei como. Você tem obrigação de desejar algo, colar lá na sua geladeira aquilo que você deseja e não sei como aquilo chegar. Você tem obrigação de declarar aquilo que você quer e as coisas virem. Por quê? Por causa de papai. Porque papai mandou o irmão mais velho fazer de pobre para você ser rico. E a gente não pode recusar mesada. Papai quer dar, recebe em nome de Jesus. Amém, querido? Então, quando a gente trata sobre essa bênção de Abraão que fazia prosperar, a gente vai ver muitos exemplos na Bíblia, não vai dar tempo, de como Isaac prosperava, de como Abraão prosperava, de como Jacó foi abençoado com a mesma bênção de Abraão. Nós vamos ver isso, mas essa bênção de Abraão, ela pega espírito, emoção e físico. Entenda isso, querido. Rico, primeiro é na alma. Rico, primeiro é no entendimento. Porque se não pensar como rico, não vai ser rico. Primeiro tem que pensar como rico. O que é pensar como rico? Vai ter. O que é pensar como pobre? Vou guardar, porque pode faltar. Não vou jogar esse potinho de margarina fora. Pode servir. Querido, se o rótulo não destaca, é para jogar fora. Faça uma lixeira lá seletiva, bacana, mas é para jogar fora. Se o rótulo destaca, aí é para ser reaproveitável. Se o sorvete destaca o rótulo, beleza, não tem vasilha melhor para o freezer. Não inventaram, a Tapoé não conseguiu encaixar aquilo lá. Faz nada. Tapoé faz tudo redondo, não encaixa no freezer. Mas tudo bem, saiu o rótulo. Saiu o rótulo, tudo bem. Agora tem rótulo, querido, lixo seletivo. Por quê? Porque é a pobreza dizendo para você, vai faltar. Você não pode comprar o Tupperware, guarda essa margarina. Não! Tristeza, querido. Seu filho acorda de manhã, acha lá a margarina para pegar o pão, feijão gelado. Não, querido. Faz isso não, porque é o diabo rindo da tua cara. Amém? Então você começa a pensar como? Você começa a pensar como quem tem e vai sobrar. Ah, mas isso é o quê? É gastador? Não, querido. Rico não gasta tudo. Para com essa besteira na sua cabeça. Rico sempre está investindo. Rico sempre está ampliando. Rico sempre tem mentalidade de multiplicação. Quem gasta mais do que tem é pobre. Pobre que gasta. Porque tem que comer tudo agora que amanhã pode não ter. Vai na festa, come, se entope, porque tem medo de não ter. Isso é pensamento de pobre. Rico come o melhor hoje, porque amanhã vai ter outro. Amém, querido? Muda na alma. Muda no pensamento. O Abraão trouxe isso pra gente. A bênção de Abraão é isso. É física também. Saúde para produzir. Você vai produzir, vai ter resultado. E espiritual também, porque você vai declarar e vai acontecer. Amém? Então é isso que Jesus resgatou para nós. Essa é a nossa redenção da miséria. Essa bênção não é para lá para o céu. Lá no céu você não vai precisar disso, não. Lá no céu não tem miséria. Lá em 1 Timóteo 4 diz assim um texto, que a gente não vai entrar no mérito, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. O B que nos interessa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. É para agora, é para você colher nessa terra, é para você colher nessa vida. Como? Plantando e tendo expectativas de colheita. Não adianta você não plantar e achar que vai nascer, não vai. mas plantando com expectativas de colheita. Não é plantando pensando na falta. Ministério de Música pode subir, por favor? Então a gente foi livre da miséria. 2 Coríntios 8, no versículo 9, diz assim: pois conhecei a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Diga comigo, Jesus era rico. Ele se fez pobre. Então, quando na escola do seu filho mandar cantar aquela música miserável que diz que pobrezinho nasceu em Belém, não deixa. Porque ele nunca foi pobre. Isso é o diabo tentando espizinhar daquilo que nós temos. Jesus não foi pobre em nenhum momento nessa terra. A pobreza dele maior poderia ser, é porque ele abriu mão da glória de ser Deus para ser homem. Já é muita coisa. Mas aqui, como homem, não faltou nada. E se faltasse, ele mandava pegar na boca do peixe. Ele mandava multiplicar. Ninguém que viveu com Jesus, ninguém deu a ele algo. Como assim? Não, não é orgulho, não. É porque funciona desse jeito com ele. Ele vai para um lugar, tem dois barcos. Ele só precisa de um. Mas tem dois, ele viu. A Bíblia diz que ele viu que tinha dois barcos. Os dois lavando a rede, os dois vindo de frustração, de uma noite de trabalho frustrada. Eram dois. Ele pede um emprestado. E aí ele pega aquele barco de Pedro e prega. E você sabe que ele não precisava do barco de Pedro, porque ele andava sobre as águas, amém? Então ia dar mais ibope se ele falasse que andava sobre as águas pregando. Ele prega ali. E quando ele acaba daquilo que ele pediu a Pedro, ele restitui a Pedro o que não era de Pedro. Então ele manda Pedro pescar, e porque ele tem domínio sobre o peixe, ele diz em qual lugar jogar rede, porque ele sabe quem ele é. Olha o que o diabo quer fazer convencendo você que você é pobre. Não, você tem que saber quem você é. Ele sabe quem ele é, ele conhece o plano original. Eu vou ter domínio sobre peixe. Pedro, joga do lado direito, que eu já combinei com os peixes. E os peixes quase afundam o barco. Por que que quase afunda o barco? Ah, porque é assim mesmo, tem bênção de Deus que quase afunda a gente. Não, querida, é porque tinha outro barco para receber. Porque chega num ponto que você vai ser abençoado, que vai sobrar para quem está do teu lado. Chega num ponto que você é abençoado, que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: é lucro estar contigo. Você vai ter amigo interesseiro, diga glória a Deus, que vai querer estar com você por causa do benefício. Porque a pior coisa que tem é você estar com alguém que só tira, tira, tira. Não, querido, você não vai ser parasita, não. Amém. Daqueles que grudam só para tirar. Não, você vai ser aquele que as pessoas vão ficar perto de você e vão ser abençoadas. Por quê? Porque estão perto de você. Porque você tem aliança com Deus, porque você é abençoado. Ser tu uma bênção. Aonde você chegar, vai abundar tanto que vai ter para você e vai ter para quem estiver perto. Ah, mas vai ter até para o meu cunhado que não merece nem é crente? Vai! Vai, porque ele vai ter que engolir você. Ele vai ter que olhar e vai ter que dizer assim: caramba, ele é chato, ele é isso, ele é aquilo, mas o bichinho é abençoado. Toda vez que eu estou com ele, eu saio no lucro. Toda vez que eu saio com ele, eu saio na vantagem. Por quê? Porque você é benigno. Porque Deus é benigno e você é filho de Deus, você é benigno. Então, querido, é para você e é para sobrar. Mas é o quê? O que que é? É carro? É carro? Não, querido. É a sua provisão. De acordo com o seu chamamento. De acordo com aquilo que Deus tem para você. Deixa eu dizer uma coisa. Se você dissesse para mim: pastor, eu tenho uma casa de praia para te dar. Eu falar: me dá não, filho. Dá o dinheiro que eu vou para a pousada. Que eu não quero ter que falar com o cara. Eu não quero ter que contratar caseiro. Eu não quero ter que ver a casa de vez em quando para limpar. Eu não quero ver nada disso. Eu quero ir para a pousada. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para você. Porque qual é o meu propósito? Cada dia está no lugar. Eu não tenho propósito de ficar no mesmo lugar todo dia. Não tenho, não é meu propósito. Meu propósito é cada dia no lugar ver uma necessidade, ser uma solução do problema em um lugar diferente. Então casa de praia não está no meu propósito. Mas vai que o seu propósito é abrir uma Verbo da Vida lá em Porto Seguro, que não tem ainda. Você ganha a casa, me convida, eu vou lá vez por outra. Mas não é o meu propósito. Amo por seguro, mas não é meu propósito ficar lá. Mas lá não tem Verbo da Vida ainda, pode ser o seu. Então, como vai ser a sua prosperidade? De acordo com o seu propósito. De acordo com o seu chamado. O que para você é muito, para mim pode ser pouco. O que para você é importante, para mim não pode não ter valor nenhum. O que para você é uma benção, para mim pode ser trabalho, fadiga. Amém, queridos? Tem um carro que tem cuidar muito do carro. Fadiga para mim. Fadiga. Tá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não quero não, querido. Dá um carro simples que não me dê trabalho. Amém? Por quê? Porque eu quero viajar. Quero ter que ficar cuidando de carro, mas para você pode ser uma bênção. Então prosperidade vai ser para cada um, de acordo com o seu propósito. Diga, de acordo com o meu propósito. De acordo com o meu chamamento. De acordo com como eu posso ser um abençoador. Amém, queridos? Você falou o abençoador mais tímido. Diga com coragem, amém? Pensa só em você, não. Diga, de acordo com que eu possa ser um abençoador. Isso. Esse vai ser você. Então Jesus levou a miséria. Diga, tchau, miséria, vai embora. Pronto. E agora ele trouxe você para viver as bênçãos de Abraão. E se ele fez isso, querido, a gente não vai recusar. Ah, mas isso parece soberba. Teoria da prosperidade. Tudo certo, querido. Se você quiser teoria da miséria, a gente marca um culto especial para você sem ninguém. Aí eu falo para você o que é viver na miséria. Mas aqui a gente pensa na prosperidade mesmo. Nós não temos o coração nela. O nosso coração está em Deus. Amém? Dinheiro é para nos servir. A gente não serve a ele. Dinheiro vem para nos servir. Para o nosso propósito, para o chamado. A gente não vive por ele. Ele não é o nosso propósito. Mas ele é o meio para o nosso propósito. Então deixa eu dizer para você. Se peixe pula no barco quando Jesus manda. Se peixe carrega moeda. Peixe, se árvore seca quando Jesus manda, dinheiro vem quando você manda também. Amém, querido? Vai vir. Como que vai vir? Não sei. Só crê e fala. E faz os princípios, amém? Porque dinheiro sem semente vai ser dinheiro falsificado. Aí não vale. É dinheiro com princípio. Agora você, quando oferta aqui, quando dizima, você tem que fazer com fé. Vai multiplicar. Para a igreja e para você. Porque Deus vai abrir as janelas do céu. Amém? E vai derramar uma bênção que não tem medida. Não tem medida, querido. Ou seja, vai ser na sua medida. Naquilo que você estiver pronto para receber. Então é isso que Jesus veio conquistar para nós. E a gente não tem direito de negar a palavra. O que é negar a palavra? Ah, não, não quero isso não. Eu prefiro ser pobre. Não tem opção não. Porque ele já morreu para você ser rico. Então, esse problema você não vai ter. Porque lembra, Jesus veio fazer a vontade daquele que o enviou. Então é a vontade do Pai é que você seja rico. Amém? Amém? Entendendo riqueza, amém? Riqueza é quem o dinheiro serve, não é quem não é você servir ao dinheiro. Amém? Então você é rico porque o dinheiro serve a você. Porque os bens servem a você. Porque a natureza serve a você. Porque você tem para você e tem para abençoar. É isso que Deus quer para você. É isso que ele conquistou na cruz. Foi para isso que ele redimiu você da miséria. Amém? Fica de pé. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu não vou fazer apelo para você que quer ser rico, porque você já recebeu daí. Amém? Mas eu posso fazer um apelo parecido. Talvez você tenha entrado aqui e você não tinha consciência disso. Ou talvez você até tenha aprendido na religião que Deus quer que você seja pobre. Afinal de contas, nós viemos de uma escravidão religiosa que dizia que era melhor ser pobre. Por quê? Porque você entregava todo o dinheiro para as pessoas que dominavam a religião. E isso não é a vontade de Deus. Porque é mais fácil dominar um pobre. É mais fácil dominar alguém que não tem conhecimento. É mais fácil dominar alguém que não sabe seus direitos. Então vai que você, numa história dessa de saber que você não tem que ser pobre, você também começa a exigir outros direitos, como querer ter saúde, como querer ter casa. E aí era melhor dizer para você, não, ser pobre é bom. Mas não é não, querido. As pessoas que diziam que ser pobre é bom não eram pobres. Então não tinha voz de fala, amém? É assim que fala? Voz de fala? Local de fala. Pronto, não tinha local de fala. Porque na realidade, a pobreza, a falta, ela leva você a outras condições que te afastam do que Deus quer para o filho dele. E o pior, para você sair daqui bem sério, você vai envergonhar seu pai. Vai envergonhar, querido. Eu não estou falando aqui de que você precisa ter um armário lotado de roupa de marca. Não. Fica tranquilo. Mas que você tenha duas camisetas brancas. Mas as suas duas camisetas brancas tem que ser impecável de branca. Amém? E se furar, joga fora. Por quê? Porque vai chegar outra. Amém? Vai chegar outra, querido. Ah, mas o shampoo está acabando, final do mês. Querido, olha para ele e diz, multiplica. Multiplica, você não pode viver escravidão de falta. Amém? A Bíblia diz que nada, nada vai nos faltar. Ele nos garante que nós vamos ter fartura e abundância daquilo que combina com o seu propósito. Então, se você está aqui e você não sabia de nada disso, e você achava que ser salvo era só ir morar no céu com um monte de anjo cantando a mesma música a vida inteira, naquele tédio. Não, querido. Deus está te chamando para ter saúde, ser rico, ser próspero. Deus está te chamando para colocar a mão nas coisas e darem certo. Deus está te chamando para, embora a terra ser maldita, você ser abençoado. Agora, qual a condição para isso na nova aliança? É se tornar filho. Porque o servo até trabalha para Deus. Mas o filho, ele, além de trabalhar com Deus, Deus trabalha para ele. E ele está te chamando para filho. Você está aqui e você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu gostaria que a igreja estivesse orando agora, intercedendo. Porque, querido, eu posso ter falado aqui as coisas de forma até bem direta, mas eu creio no Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo sabe exatamente como cada pessoa precisa resolver, receber. E se você está aqui hoje, Ele falou com você. E você tem direito a essa herança. Você tem um pai que sacrificou o seu único filho para que você não perecesse. Basta você crer e aceitar esse sacrifício que foi feito por você. Há alguém em nosso meio que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A Bíblia diz que você precisa crer com o coração e confessar com a boca que Jesus morreu e ressuscitou e que Ele pagou a nossa dívida, Ele é nosso Salvador. E que por conta disso, porque eu entendo que Ele pagou a minha dívida, eu sou livre e eu quero que Ele seja o meu Senhor. Agora, é um Senhor que deseja que você tenha todas as coisas. Que você tenha paz, que você tenha alegria, que você tenha saúde. Ele se entregou por você. Você está aqui? Eu não tenho instrução de insistir. Mas se você estiver aqui, eu estou aqui para orar por você. Amém? A igreja pode estender as suas mãos para o alto. Pai, obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor já nos deu todas as coisas. E eu creio, Pai, que nós fomos redimidos de toda a falta, de toda a miséria, de toda a escassez, Senhor, de toda a fadiga. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus graça sobre a vida de cada um de nós, para exercer o seu trabalho com leveza. Obrigado, Pai, porque as nossas mãos são produtivas. Aonde nós tocarmos a nossa mão, nós seremos abençoados, nós seremos prósperos. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, Senhor, nós vamos possuir essa terra. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus, se algo foi roubado, será restituído em dobro, Pai. Eu declaro que essa terra amaldiçoada, ela precisa obedecer ao comando dos teus filhos. Nós somos abençoados, e aquilo que foi tirado de nós será restituído, porque nós damos uma ordem. Eu declaro, Pai, que cada semente nossa irá prosperar. Eu declaro, Pai, que cada obra das nossas mãos serão obras perfeitas. Eu declaro, Pai, que aonde nós colocarmos as nossas mãos, nós teremos bons resultados. E obrigado, Pai, porque nós faremos com alegria, nós não faremos com fadiga, porque somos abençoados com a bênção de Abraão, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.